você está ouvindo Coletivo Humanidades. O mito de Lilith representa as mulheres e sua força. Dizem que Lilith foi a primeira feminista da história por não aceitar ser submissa a Adão antes de Eva. Lil significa ar e Lili, espírito. A deusa está ligada à lua negra, à sombra do inconsciente, ao mistério, ao poder, ao silêncio, à sedução, à tempestade. Com a força de uma tempestade, nasce a Lilith Bebidas, loja virtual especializada em vinhos e espumantes. A loja atende Curitiba e região com o conceito de entrega rápida. Receba seus vinhos no mesmo dia, com agilidade e segurança. Na força, na reinvenção, na transformação, voo alto e pés no chão. E claro, uma taça de vinho nas mãos. Acesse lilithbebidas.com.br.
Você sabia que existe fisioterapia e acupuntura para animais? É isso mesmo! Seu animalzinho pode se beneficiar com esses tratamentos para aliviar a dor e melhorar a sua locomoção. Conheça o Instituto de Reabilitação Animal. Agende uma consulta para seu animalzinho com uma equipe de médicos veterinários especializados em nossas unidades ou a domicílio. Telefone 3039-0216 e em dois endereços. Rua Padre Germano Maier, 1017 Alto da 15, em Curitiba e Rua Harry Ficken, 864, em São José dos Pinhais. IRA, Instituto de Reabilitação Animal.
Todo sábado, às 13 horas ao vivo, tem Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, críticas, política e resistência, a realidade em pauta e o futuro da educação do Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Ô, vó, fechou a tela do computador rapidinho, hein? Tava vendo o que aí?
Pagando a conta de luz, mas não é da sua conta. Vaza, vaza.
A fatura digital Copel facilita a sua vida. Para cada cliente que muda, a Copel doa R$2 para o combate aos efeitos da pandemia. Acesse copel.com, saiba mais e mude já.
Neto, com ciúme, só me faltava essa.
Copel, pura energia. Paraná, governo do estado.
1:23.
Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.
Voltamos com o nosso programa, então, do Coletivo Humanidades. Opa, porta batendo. E quando, né, o deputado Tadeu estava falando de como foi esse processo, né, assim, nas escolas, falando, Tadeu, me vinha na mente, assim, todo, porque eu fui na escola, fui votar, né, aí tinha lá realmente o X ali, né, e aí a cara da pessoa me olhando, né, o porquê que não, e na minha escola, se não me engano, foi aquela média de 75% de aprovação, né, e teve toda uma campanha da própria escola, né, assim, em favor, para que houvesse, né, essa, eu não sei como é que fala, essa cívico-militarização da escola, né? E a minha escola também não tem militar até hoje, né? Nós temos um modelo, então a gente fala que a escola cívico-militar é sem militar. Mas eu gostaria, Tadeu, que você contasse para nós um pouco como foi essa discussão dentro da Assembleia, né? Como é que foi essa discussão com relação a chegar essa lei, e porque houve, né, assim, o apoio massivo, né, dos deputados em favor. Eu acredito que esse apoio vai muito na linha do que a Joselita falou, né, desse conservadorismo, né, da questão da ordem, né, do civismo e todas essas características, né, esses aportes ideológicos, né, que se fixaram, né, e a gente vem numa onda mesmo de crescimento, né, tanto não só da questão da direita, mas desse conservadorismo, que é uma coisa que nos deixa muito preocupados, né, enquanto professor mesmo, né, na sala de aula, né. Conta um pouquinho, assim, como foi a discussão dentro da ALEP, né, com os outros deputados.
Então, Edmar, primeiro, como eu falei, eu me entusiasmo muito com esse negócio, porque isso é uma coisa que me incomoda muito desde que surgiu o debate, né, de você transformar escolas, que são espaços de diálogo, espaços de você ter uma mediação, mas ter uma reflexão muito profunda, em mini quartéis, onde as crianças são obrigadas a bater continência, a cantar o hino, usar uniformes, que o governador não chama de uniforme, chama de fardamento. Que o termo fardamento, ele tem uma relação direta com o estamento militar, não tem nenhuma relação com o ambiente escolar, de não usar piercing, não usar cabelo colorido, de não ter boné, de não fazer nenhum tipo de afirmação ou de declaração política. Enfim, você coloca as crianças num ambiente que elas não escolheram. Esse é o ponto que mais me chama a atenção. As crianças não escolheram terem as suas escolas militarizadas e não foram consultadas nem os seus grêmios quando haviam, nenhum momento. No projeto é muito maravilhoso, aquilo que a Verônica perguntou, como é que ficam os direitos humanos? O projeto fala, inclusive, em respeito aos direitos humanos. Mas o projeto também fala que as escolas cívico-militares, ou militarizadas, como eu prefiro chamar, são escolas que podem ter convênios com empresas privadas, para que possam ser utilizadas, inclusive, por empresas privadas, como é o caso da Fundação Lema. Que hoje a terceirização da educação no Paraná passa também pelo projeto do Banco Mundial, passa pelo projeto da Fundação Lema. Desde o material escolar até o espaço de fato utilizado. Nessa sequência, nós fizemos esse debate, porque na sequência disso, é claro que foram aquelas 199, eram 216, 199 escolas foram transformadas em escolas cívico-militares. A maioria delas não estava em área de risco, a maioria não tinha baixo IDEB, a maioria não tinha crianças em situação de vulnerabilidade, mas não tinha um número suficiente. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma segunda rodada, mudaram a lei. Mudaram a lei dizendo que se podia ter menos de 10 mil habitantes, que poderia ter ensino noturno, que poderia ter... E iam retirando. E pagavam diária. E os deputados acharam muito legal isso, porque virou um programa eleitoral. A maioria das escolas foram indicadas por deputados, por vereadores, por prefeitos. Naquela história, Verônica, se eu for eleito prefeito, eu vou trazer uma escola militarizada para o meu município. Aí não tem mais maconha na escola, não tem mais pancadaria com professor, não tem mais aluno batendo em aluno, vai ser, aí eu quero ver os vagabundos, eu escutei isso, pois estou repetindo, entre aspas, quero ver os vagabundos ficarem nessa escola. Só que os vagabundos existem, entre aspas também. E a escola militarizada passou a ser um espaço de exclusão. Tem escolas excelentes, sem dúvida nenhuma. Tem profissionais excelentes, sem dúvida nenhuma. Mas muitos, inclusive os diretores, acreditaram que ficariam permanentemente nessas escolas e incentivaram que as escolas fossem militarizadas para que eles mantivessem o seu cargo. Coisa que não aconteceu com muita gente. E os deputados, ao mesmo tempo, entenderam que poderiam fazer dessas escolas um grande espaço eleitoral, né, com pais e com mães, e mais ainda com professores, talvez até com alunos, onde eles permanecessem por tempo indefinido. A realidade é que nós tivemos só 55, acho que a Verônica colocou isso aqui, só 55 escolas que são militarizadas, das 199. O secretário Feder, quando eu fui conversar com ele, aliás, a única vez que eu fui conversar com o secretário Feder, e coloquei a nossa preocupação que havia algumas escolas que eram absurdamente diferentes do que estava no projeto, ele disse que tinha um pedido de quase 500 escolas. Ou mais de 500 escolas. A intenção é se colocar em torno de 300 a 400 mil alunos no regime militarizado. Não deu certo, porque pagam diárias, está errado o pagamento de diárias. Não deu certo, porque não há oficiais suficientes e nem praças suficientes que se interessassem por estar. Muitos que se interessaram, o seu currículo não permite que esteja em escola, porque tem que ter um comportamento no mínimo bom, né? Mesmo vindo para a reserva. O período que eles deveriam estar na reserva, em princípio, era de 2 anos, depois passou a 1 ano. Agora, no novo projeto de lei que foi aprovado na quarta-feira, 3 dias atrás, ele prevê que quem estiver na reserva a partir de julho desse ano já pode estar na escola militarizada. Segundo, ele prevê que nós não teremos mais diretores, Edmar, nós não teremos mais diretor cívico-militar. Nós só teremos monitores de disciplina, que vão receber R$ 3.500 para ser monitor de disciplina. O diretor não terá mais as responsabilidades que tinha antes de administração, de finanças, de patrimônio, e só vai ser diretor de disciplina. Ninguém até hoje soube me dizer o que é diretor de disciplina, nem o que é monitor de disciplina. Né? Os escândalos que estão acontecendo nas escolas militares são absurdamente grandes. Não é só o assédio sexual que aconteceu e foi amplamente divulgado em Francisco Beltrão, ou a agressão ao aluno aqui em Prudentópolis, ou em Turvo, ou o fato de Curitiba monitores entrarem na sala de aula aos berros com professores e com alunos. Não é só isso. É um processo de desconstrução da relação daquele que tem militares. Eu volto a dizer, 144 não tem militares. É a escola cívico-militar sem militares. Agora, no projeto que fizeram, vão pagar, como eu falei, vão pagar um valor que é uma gratificação especial de R$ 3.500. O projeto político-pedagógico não será mais feito pela comunidade. Ele não tem nenhuma vinculação com a Secretaria de Educação, ninguém sabe o que fará, como fará e quando fará. Então, o que nós estamos vendo é que o projeto fracassou. Os uniformes são uniformes que foram comprados de uma única empresa, que já tem escândalos no Brasil inteiro, né, da empresa que fez e que tem uma sede em Santa Catarina e abriu uma casa na Fazenda Rio Grande, que é uma casa com um pouco mais de 50 metros quadrados, para entregar 129 mil kits de uniformes. Não conseguiu fazê-lo. Os uniformes foram todos eles produzidos no Paraguai, com um tecido que é transparente, que tem problemas porque só tem tamanho P e M, né? E tudo está denunciado no Ministério Público. Nós fizemos denúncia no Ministério Público. O Ministério Público, não sei se está investigando ou não, mas acredito que estará. Então, o que levou, Edmar, muitos deputados a votarem de uma forma quase que em bloco a favor do projeto, é o discurso que isso aí é muito bom, que a gente vai ter muitas crianças que não tinham regras, que agora vão ter regras. É um conceito, mas é um conceito errado. Eu só quero aqui, para a Verônica, me permita só 2 minutinhos responder, Verônica, que não há direitos humanos respeitados nas escolas que têm os monitores e os diretores. Como que você tem direitos humanos respeitados quando respeita a individualidade da criança? A individualidade, inclusive, na forma dela se vestir, do cabelo que ela usa, do piercing que faz parte de todo o grupo social ao qual ela pertence. Ela não escolheu estar na escola. Aqui, próximo aqui, Irati, nós temos escolas que os pais tentaram tirar os seus filhos, mas o núcleo não autoriza a abertura de séries para que eles possam vir e para que permaneça o colégio militar, porque senão muita gente vai sair. E aí, não é interessante? Agora o IDEB vai ser mais alto? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Por que vai ser mais alto? Porque você está retirando uma grande quantidade de crianças que têm problemas físicos, crianças que têm qualquer tipo de dificuldade, inclusive mental, né, de surdez, de visão mental. Não é uma escola de inclusão. Não há uma criança cadeirante que possa vir para o colégio cívico militar e passar a fazer as mesmas atividades que os outros alunos. Nós temos casos em Ponta Grossa onde o diretor mandou que a mãe tirasse o seu filho da escola porque diz ele que ele tem problemas. Em Curitiba, no Sismag, nós estamos tendo problemas também. Então esse é um processo que vai demorar muito tempo ainda. E a minha grande preocupação, Edmar, quando eu falo da escola militarizada e por que eu sou contra, não é por ser contra o governador, os deputados, coitados, isso aí é uma bobagem, é porque eu militarizar a escola significa eu militarizar a sociedade. Se eu tiver 500 mil como era o objetivo, crianças em escolas cívico-militares ou militarizadas, eu tenho pelo menos um milhão de pais dessas crianças em contato com a ideologia da escola militarizada. Que significa 10% da população do Paraná. Não é pouca coisa. Eu acho que essa é a atenção que a gente tem que dar maior. E a Assembleia Legislativa normalmente vai votar com o governador.
Sim.
O governador disse que vai fechar agora, como o secretário Feder pretende fazer. Nós vamos lutar contra. Fazer com que toda a merenda escolar, que hoje vem do produto da cultura familiar e orgânica, seja terceirizada para que grandes grupos econômicos ganhem dinheiro em cima da educação, provavelmente os deputados vão concordar. Mas nós vamos ter que fazer uma resistência muito grande, porque é mais uma das aberrações que o senhor Renato Feder vem fazendo. Todo respeito à pessoa do senhor Renato Feder, mas a postura que ele tem é absolutamente ela é incompatível com a escola pública.
Eu queria fazer... Muito obrigada. Nossa, eu fico até atordoada assim, com infelizmente essa conversa assim, parece que a gente precisa de um tempo para digerir, né, a cada fato que a gente escuta, porque... Eu estava comentando isso no colégio, né? A gente está criando pessoas, a gente está colocando pais e familiares e alunos um contato de um modo de ser, de uma ideologia a qual eles não escolheram, né? E agora eu fico lembrando de quando eu dou aula com meus alunos sobre democracia e fico dizendo para eles o quanto é importante, o quanto que é essencial em um regime democrático que eles sejam, manifestem o que de fato eles são, né? E de repente eu vejo um monte de adolescente inserido obrigatoriamente em um regime onde eles não podem ser o que eles são, onde eles não podem pintar o cabelo, né? Onde eles não podem colocar um piercing, não podem vestir a roupa que eles querem, assim, é uma massificação. Para mim também é muito violento isso, né? O fato de não permitir que eles sejam o que eles querem ser, numa idade tão importante de descoberta de quem eu sou. Então, assim, isso pra mim é de uma violência sem tamanho E, além disso, é embutido toda uma ideologia autoritária, que é antidemocrática. Então, assim, é muito sério isso, é muito grave, né? É muito violento isso que eles estão passando. Enfim, foi muito bom ter esse resgate de como foi escolhido também as escolas, escolhido assim, entre aspas, né? Porque a gente tem visto não só nessa decisão, mas todas as decisões da CED ultimamente tem vindo assim, né? Assim, quando a gente tem algum tipo de decisão, é a toque de caixa, apresenta hoje, discute amanhã e decide depois de amanhã, né? Então não há uma discussão. Não dá para dizer que houve uma discussão, porque nós estamos entendendo agora o que são essas escolas. Como é que um pai vai, de um dia para o outro, entender o que é, né? Mas eu queria perguntar, então, para Joselita, o que ela tem percebido, então, né? A gente está falando, elas passaram um ano dessas escolas, o que ela tem percebido nesse processo, quais são as questões em relação à gestão, aos alunos, como que ela vê, né, essas mudanças ao longo desse tempo aí que nós tivemos.
Então, do ponto de vista da pesquisa, né, a gente tem pouco tempo para poder avaliar o programa, considerando ainda também o período de pandemia que nós tivemos no ensino remoto, né? Mas num retorno presencial aí, com pouco tempo de retorno presencial, a gente já viu várias situações de denúncia, né, como ressaltou aí o deputado Tadeu, né? Então, nos aspectos relacionados à gestão, né, muda bastante, né, toda a lógica de organização do espaço da escola, né? A gente, o fato de mais da metade, né, o número significativo das escolas não terem os militares, a gente deve comemorar, né, porque a gente vê o quanto prejuízo que está tendo, né, as instituições que têm o militar. Eu quero pedir licença para eu fazer a leitura para vocês de um depoimento de uma estudante, né, uma entrevista de uma estudante de uma escola de Goiás, né, só para a gente ter assim, a dimensão do que envolve, né? O que a militarização das escolas públicas envolve, né? E o que a pesquisa aponta para nós, né? Então, um entrevistado...
Joselita, oi. Eu vou, assim, vamos guardar assim, a fala toda, porque a gente vai chamar o intervalo agora. E aí, quando a gente voltar, você faz a leitura, eu acho que a gente consegue, para não ter que cortar, né? Senão eu vou ter que cortar de alguma maneira, né, a sua fala, tá bom? A gente vai para o intervalo agora e quando a gente voltar, daí você faz esse relato para nós.